Oi, tudo bem? Eu sou a Renata Ortiz.
Eu sou a Silvia Paller.
E eu sou a Carla Di Pierro. E esse é o Elas Cast.
Aqui vamos conversar sobre assuntos relacionados ao universo feminino, através da história de mulheres inspiradoras.
Por aqui vocês também vão encontrar temas como comportamento, carreira, esporte, saúde, tudo relacionado à mulher e muito mais. Sejam muito bem-vindas.
É uma questão da gente ter paciência também com o processo de cada mulher, porque é tudo a gente acha que é mimimi, né? Ai, porque é mimimi, não, vai aí, caiu, levanta, não tem problema, e não sei o que. A gente tem, né, a gente que é atleta, que já vivenciou muito esse lado esportivo, é mais fácil a gente lidar com esses perrengues de queda, com as situações de medo e tal, mas tem mulher que, primeiro, ela ainda não se acha capaz, ela ainda está numa cultura machista, mesmo que inconsciente, e às vezes muitas delas também têm atitudes machistas, vamos dizer assim, de tipo, ah, isso não é coisa de mulher. Ela mesma acha que não é coisa de mulher, entendeu? E ela mesma acha que ela não deveria estar fazendo aquilo porque não é uma coisa de mulher. Então, eu acho que a gente tem que ter, nessa hora, ao invés de criticar, a gente tem que abraçá-las e falar, tudo bem, eu entendo seu momento, eu respeito cada qual com seu objetivo. E elas, pelo exemplo, vão mudando o pensamento, não pela imposição, sabe?
Oi, 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 pessoal, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos aqui no nosso Elas Cast. Eu sou a Renata Ortiz e tô aqui para mais um episódio super legal. E junto com as minhas super parceiras, a Silvinha Paller e a Carla Di Pierro. Oi, meninas, como vocês estão?
Oi, Rê!
Oi, Rê! Oi, Carla!
Oi, Sil! Tudo bem por aí?
Tudo ótimo! Bora para mais uma!
É, bora. A gente sente saudade, né? A gente estava junto a semana passada, batendo papo, e aí a gente já sente saudade. Todas as terças-feiras a gente grava, e é sempre tão bom os nossos começos de terça-feira aqui juntas, né?
Sim, com certeza.
Sempre juntas.
É isso, é isso. Pessoal, e a gente tem uma convidada super especial hoje aqui. Vou apresentá-la para vocês. Ela é formada em administração de empresas e cursa atualmente educação física. Ela tem no currículo o handball, o vôlei e a natação como seus esportes de infância, mas foi pela bike que ela se apaixonou. Ela é ciclista de estrada e de pista, fundadora da assessoria de ciclismo Lulu Five e idealizadora da metodologia de iniciação para mulheres no ciclismo. Hoje a gente tem o prazer de conversar com a Gisele Gasparotto. Oi, Gi, seja muito bem-vinda, querida.
Oi, Rê, oi, Carlos, Sil, obrigada pelo convite. Estou super animada de falar com vocês aqui hoje.
Ah, a gente está super animada também, querida.
Oi, Gi, muito prazer ter você aqui com a gente hoje, viu?
Ah, obrigada.
Vamos lá, o papo vai ser ótimo.
Tô animada.
Gi, vamos começar, né? Você trabalhava numa corretora de seguros e depois veio uma paixão pela bike através da mobilidade urbana. Foi assim que começou a sua relação com a bicicleta? Conta pra gente como tudo começou aí, o ciclismo na sua vida.
Foi assim mesmo, Carla. Lógico, eu aprendi a pedalar quando criança, meu pai me ensinou, eu tive minha bicicletinha. Mas a bike nunca foi, assim, um esporte para mim. Sempre foi aquela coisa lúdica, de brincadeira. E então, a bike mesmo, o ciclismo entrou na minha vida nesse período, em 2005, quando eu resolvi mudar um pouco a minha relação com São Paulo. Eu não aguentava mais pegar trânsito, eu morava muito longe do meu trabalho. E eu demorava, assim, por dia, 3 horas no trânsito.
Nossa.
Em média.
Nossa.
E aí eu falava...
Que é a realidade de muita gente hoje, né? De, infelizmente, é uma realidade que a gente vê ao nosso lado, com várias pessoas.
E eu tava assim, não, não aguento mais, preciso fazer alguma coisa. E aí você começa a não ter tempo para fazer as coisas que você quer, né? Ah, não tenho tempo de ir na academia, não tenho tempo de... E aí tinha que acordar muito cedo para fazer tudo. E eu perdi um pouco de qualidade. E aí eu falei, uma amiga minha, um dia conversando, morava no prédio da minha mãe, falou, eu vou trabalhar de bike. Eu achei aquilo sensacional. Eu falei, como assim você vai trabalhar de bike? Me explica isso. E aí ela falou, eu pego minha bike e vou até o trabalho de bike. Eu falei, nossa, eu quero. E E aí comprei a bike na internet, assim, completamente louca, não sabia nada de bicicleta. Fui lá, entrei na internet, falei, ah, essa bike aqui legal, baratinha, vamos nessa. Comprei, montei e
Seu
fui.
objetivo então era trabalhar, nem era treinar, nada disso.
Não, em 2005 eu queria trabalhar de bike, porque eu tinha o meu esporte, que era a natação, que eu nadava. E aí eu, nessa época, lutava boxe também. Então eu não pensava na bicicleta como esporte. Queria como mobilidade. E aí eu comecei. E eu lembro que o primeiro dia que eu fui de bike, eu tava morrendo de medo, morrendo. Eu falava assim, meu, eu vou morrer mesmo, sabe? Vou ser atropelada. Eu pensava assim. Porque lá em 2005 a gente não tinha estrutura que a gente
Não tinha
tem hoje.
ciclovia, né? Não tinha
É.
nada, nada.
E a
Zero friendly a cidade, né?
E meninas, a minha mãe morava na estrada de Tapsirica, então eu pegava, eu chamo de faixa de gás ali, né? Porque antes da ponte, eu pegava a estrada de Tapsirica inteira e aí o primeiro dia eu fiz o pensamento de motorista de carro. Então o que que eu fiz? Eu peguei a avenida normal e comecei. E aí quando eu vi, eu não sei como, não me perguntem, eu estava na Via Expressa da Marginal Pinheiros com a bicicleta.
Meu Deus,
Meu
naquele ano.
Deus! Naquele ano. E tinha um carro do Detran lá, do DSV, na época, organizando o trânsito. E aí eu falava assim, moço, me ajuda, pelo amor de Deus, precisa atravessar para o outro lado. E ele falou, ah, vai dando o braço aí, tipo, meio se vira, né? E eu fui lá dando o braço, pedindo, pelo amor de Deus. Sorte que tinha trânsito, muito trânsito, então eu consegui ir saindo aos poucos até chegar ali na via local, beijei o chão, né? Falei, tô viva. E demorei mais tempo de bike naquele dia do que de carro. Porque o que eu empurrei a bicicleta, o que eu subi na calçada, não estava escrito. Mas foi ótimo, assim, eu achei um desafio maravilhoso e continuei. Foi legal.
E quantos quilômetros que eram, Gi?
20 quilômetros.
Nossa, bastante,
Você
hein?
ia 20 e voltava 20, todo dia.
Todo dia.
Você já teve uma iniciação para o PJ na
Já,
Marginal, né?
já. Depois eu fui buscando uns
Foi
caminhos.
seu
É,
batismo.
total. Depois eu falei, bom.
Gente, explica o que é PJ
Explique que é
para
PJ.
a galera, para mim,
É verdade.
pessoa jurídica. A gente está falando de empreendedorismo, eu logo já imaginei, acho que tem alguma coisa a ver com isso.
PJ é o pelotão do jockey, que é a galera que pega a marginal de domingo para fazer o treininho lá na marginal. Marginal Pinheiros.
Marginal aqui em São Paulo, acho que a
Hoje.
maioria das pessoas sabem, mas
É.
ela não tem nenhum semáforo, é uma via
Não.
rápida. E quando a gente falou sobre a Marginal Expressa, é um lado da Marginal que a velocidade máxima é 90 por hora. Então imaginem só vocês, ela estava numa via em que os carros passavam a 90 por hora, né? Era isso. E ela de
Sozinha, né?
bicicleta,
Veja bem,
sozinha.
sozinha. Sozinha. Mas, Gi,
Surreal.
em 2009, você estava falando que comprou uma bicicleta para treino, né? E você comprou sozinha na internet. Conta essa sua experiência aí da sua primeira bike. Quem te ajudou? Ninguém te ajudou? Conta pra
Tá.
gente como
Não,
foi
então,
e por
Sil,
quê, né?
tá. Não, em 2005 eu comprei essa bike na internet, que era a bike para eu ir trabalhar. Aí beleza, aí fiquei com essa bike um tempinho, aí falei, essa bike tá meio ruim, vou comprar uma melhor. Aí eu fui numa loja, isso ainda como mobilidade, isso foi, sei lá,
Ah, tá.
2006 e tal. Fui numa loja e comprei uma Caloizinha, uma Caloi 100, que eu achava que já era um upgrade absurdo, assim. E aí continuei com ela. Quando eu comecei, que foi em 2009, que eu comecei no esporte, eu tinha essa Caloi 100 ainda, aí um dos meninos que pedalavam comigo lá no Night Bikers, que eu acho que eu vou contar essa história ainda para vocês, ele me ofereceu a bike dele. Ele falou, pô, você não compra uma bike melhor? Eu tenho uma bike para vender. E, na verdade, era uma híbrida. Não era uma road, mas também não era uma urbana. Ela era uma híbrida. E eu falei, ah, acho que já dá, né? Para eu começar a fazer as competições que eu queria, tal. Só que o cara, ele tinha quase 2 metros de altura. E eu tenho 1,67. E eu não fazia ideia que tinha tamanho de bike. E eu acho que ele queria desovar essa bike porque devia estar parada. Ele falou,
Total,
ah,
amigo que nada, ele queria vender a bicicleta, gente.
amigo, só que não.
Passar para frente.
Passou para frente, empurrou em mim, eu aceitei, lógico, porque eu não manjava nada de tamanho de bicicleta, nem sabia que existia isso. E comprei a bike dele. Depois, assim, uns meses depois, sei lá, 2 meses depois, alguém que realmente se preocupou comigo e viu que eu tava toda torta em cima da bike falou: Gisele, essa bike é grande para você. Aí que eu
Quem
fui
que foi,
começar.
Gi?
Ah, eu acho que foi
Que esse anjo da
o
guarda aí, né?
Rodrigo Ganso, que
É.
também era da turminha ali, e eles acabaram ficando, né, com dó de mim, eu acho, porque, gente, imagina, eu devia estar toda torta em cima da bicicleta. E aí ele falou: essa bike tá pequena, tá grande, vai atrás de uma bike do seu tamanho. Aí que eu fui começar a pesquisar mesmo sobre bicicleta de estrada. E aí eu comprei a minha primeira bike de estrada nesse mesmo ano, que foi uma Road. E aí eu comprei do meu tamanho,
E aí comprou
bonitinho.
certinho.
É.
É porque a gente é muito comum isso, né, Gi? Assim, imagine só, você calça 36 e compra um tênis 39 para correr. Algo vai sair errado, ou um tênis 33 para correr, não vai dar certo. E a bicicleta é a mesma coisa, né? Você tem que se vestir na bicicleta. Então, bicicleta, às vezes a pessoa acha que a bicicleta é tudo igual. Não, bicicleta tem um tamanho que é para você, ela tem vários ajustes, é tão importante isso, faz tanta diferença, né?
É. Mas eu acho muito legal falar sobre isso, porque hoje as pessoas olham para mim e falam assim: não consigo imaginar que um dia você começou, que você também passou por tudo isso. Eu falo: pois é, eu comecei, eu passei por todos esses perrengues hoje, que um monte de gente
É um
passa.
dos motivos de do Elas existir, é isso. É exatamente isso. Contar um lado que ninguém sabe.
E sabe o que eu acho legal, Gi? Você não começou jovenzinha,
Não.
né? O ciclismo não tá na tua vida desde os 10, 14, 18 anos, né? Você começou mais tarde,
26.
não foi? Então, e bom, e você vai poder contar pra gente a sua história. Ela é cheia de, né? Você começou a competir também com essa idade, né? Mais tarde. Eu acho que é legal as mulheres saberem disso. A gente não precisa ter começado o esporte com 10, 11, 20 anos. Começando mais tarde, a gente também pode se desenvolver, né?
Com certeza, Carla, com certeza.
É isso.
É, eu sempre falo, as mulheres que me procuram hoje para iniciar no ciclismo, elas falam assim: mas eu não quero. Eu não quero ser profissional, eu não quero competir. Eu falo: mas você não precisa. Assim, claro que se você quiser, né, dependendo do quanto você se dedicar, também acho que tem um monte de coisa envolvida, né, nessa decisão de ser ou não alto rendimento, alta performance e tal. Mas eu falo: você pode ser o que você quiser, você não precisa ficar presa ali num pensamento de que não quero. E aí elas começam a entender isso, que às vezes não é a competição em si, é o desafio pessoal, é a competição com você mesmo. E aí elas vão mudando. E só que no meu caso eu não tive muita essa escolha assim já de, desafio pessoal, porque primeiro eu sempre fui muito competitiva, muito assim, desde criança. Como eu comecei a nadar muito cedo na escola, handebol, vôlei, sempre tem competição, né? Então a gente acaba desenvolvendo esse lado
Esse lado.
competitivo. Então, tudo que eu entro, eu quero competir. Eu brinco, eu falo que vai ter campeonato de cuspe à distância, eu quero entrar no campeonato para ver se eu consigo lançar mais longe. Então, na bike foi igual. Eu comecei a pedalar e comecei a querer me desenvolver. E aí, naquela época, né, em 2009, a gente não tinha ainda tantas provas amadoras, open, estreante. Era assim: ou era elite ou você não competia. Então, no ciclismo principalmente, eu já tive que entrar na elite. Então, isso para mim foi um aprendizado gigante e foi uma prova assim muito grande para mim, assim, de que eu realmente queria aquilo, porque não foi fácil, mas ao mesmo tempo me desenvolveu muito rápido no ciclismo, tecnicamente e também assim de condicionamento físico, porque eu tive que ir atrás de performance, atrás de preparo para poder competir com essas meninas.
Sim. Hoje, e você treinava com quem nessa época que você começou a competir, assim, que você entrou? Você estava falando agora há pouco aqui que teve a história do Night Run, do Night Bikers. Como é que foi isso?
Eu entrei no Google. Eu sempre fui muito assim: eu vou resolver, eu que vou fazer, eu que vou atrás. Aí eu comecei a entrar internet, Google, comecei a pesquisar, pedal noturno, pedal. E aí achei um grupo, que na época chamava Você Pedala. Achei um grupo e essa galera saía de um posto de gasolina à noite, de terça e quinta, e eu resolvi começar a ir com eles. Mas até aí era assim, pedal noturno, for fun, não tinha nada de competição. Mas tinha algumas pessoas ali que competiam, que tinham bike de estrada, e eu via a bike de estrada, eu achava o máximo. Eu falava, gente, eu quero essa bike é maravilhosa, eu quero andar nessa bike e tal. E aí que eu fui me informar mesmo, e também comecei a pesquisar muito sobre treinamento. E aí me indicaram, eu não lembro quem, me indicou o Hélio. O Hélio HE, o Hélio
Sim.
Elias. E aí eu fui atrás deles. Na época eu também tinha como referência a Adriana Nascimento, que eu via sempre competindo, ela ainda estava, era profissional, e ela estava ali sempre entre as primeiras, ali tanto na estrada como no mountain bike. Então eu tinha ela como referência, e o Hélio, eu fui procurar o Hélio para ele começar a me treinar, e ele começou essa base comigo, esse treinamento comigo. E aí depois eu conheci os meninos que o Patrick, eu não sei se vocês conhecem o Patrick, o Josimar, por causa do PJ, que aí eu comecei no PJ, que eu me enfiei lá na Marginal um dia, e o JP, que é o Ceará, eu conheci os meninos que eram já profissionais e eles me ajudaram a entrar nesse mundo mesmo. E aí eu entrei para Holt Bike, que foi aquela empresa que é do CAP, da Tati Bassi, que eles levavam ciclistas para a estrada. Então, o objetivo deles era levar a galera para a estrada. Então, eles tinham lá um monte de carro de apoio, eles contratavam vários staffs. E como eu já ia muito para a estrada, né, lá também em 2009, 2010, a gente ia muito para a rodovia. Então, ia sempre uma galera. E eu fui ganhando bastante essa experiência de andar em rodovia, e aí ele formou a Holt Bike e me convidou para ser uma das staffs. Então tinha duas staffs mulheres e todos os outros eram homens, que eram os meninos, Josimar, Patrick, os profissionais, o Vitinho, o Raul, Estevinho. E aí a gente formou essa turma e foi muito legal, porque eu também ali aprendi demais sobre ciclismo, além das competições que eu já fazia na Elite. E aí, com isso, eu fui chamada. Tudo isso muito rápido, né? Tô falando aqui, mas, tipo, é um ano,
Não, é isso.
questão de um ano, um ano e meio.
Acontece tudo junto.
Acontece tudo junto. E aí, eu fui convidada para representar algumas equipes, né? De prefeituras. Então, eu competi por São Caetano, São Bernardo, Osasco, Suzano, Sorocaba, e para correr jogos abertos e regionais. E aí, nesse ano também, eu fui apresentada ao ciclismo de pista, para o velódromo, porque quando você corre jogos abertos e regionais, você precisa correr também as provas de velocidade, que são com a bike fixa, tal. E aí eu fui apresentada ao velódromo e, assim, a hora que eu pisei no velódromo, que eu subi na bicicleta, falei, cara, eu já fiz isso antes, porque foi uma coisa
Amor à
assim,
primeira
não,
vista.
foi um encontro
Sério?
impressionante, foi um encontro.
Gente,
Que
deve ser
legal.
outro esporte, né, Gi?
Eu fiquei louca
Deve.
assim pelo velódromo. E
E deve ser um outro esporte,
total,
né?
é outro esporte. E ele, assim como o mountain bike, como outras modalidades de ciclismo, o ciclismo de pista te prepara muito tecnicamente e fisicamente para, por exemplo, a estrada. Porque te dá uma habilidade diferente. Você não tem freio, você tem que saber tirar a força da perna, colocar a força na perna, você tem que ter habilidade ali para andar num pelotão no velódromo, em alta velocidade, sem freio. Em qualquer momento pode acontecer qualquer coisa e cair. Então, você acaba desenvolvendo um sexto
Demais.
sentido, assim, muito, um reflexo
Que
absurdo.
E Gi, você está contando
Demais.
pra gente, né, que você foi lá no Google, comprou a bicicleta sozinha, se enfiou na Expressa. Agora você se enfiou no ciclismo, né, profissional. Assim, você tem bastante coragem e bastante iniciativa, né? Que parece que é uma característica específica sua. Você diria que isso te ajudou, a evoluir tão rápido dentro dessa modalidade?
Com certeza, Carla, porque eu sou assim mesmo, como você definiu, eu sou muito atirada e eu tenho coragem, mas eu tenho medo também. E
Ainda bem.
que bom, né? Eu tenho medo, mas eu não eu, eu medo preserva a gente, né? Lógico. Mas eu não tenho medo de errar. Então eu nunca tive esse problema com erros, de tipo, ah, eu não posso errar, eu não posso fracassar. Então, acho que isso me ajudou muito, porque eu sempre errei e falei, não, tudo bem, na próxima eu vou acertar, na próxima eu vou melhorar. Então, eu tenho isso muito dentro de mim. Até hoje, com a Lulu, meu trabalho, eu erro pra caramba. O tempo todo eu erro na minha decisão. Puta, tomei uma decisão errada. Tá, tudo bem. Então, vamos acertar na próxima. Vamos fazer diferente na próxima. E eu sempre fui muito assim de tentativa e erro, sabe? De aceitar que a gente erra e sempre aprender com os erros e tentar melhorar. Então, acho que isso me ajuda bastante.
É tão importante isso que você está falando, né? Bom,
Nossa, total.
você sabe que eu sou psicóloga, né? Eu trabalho tanto com atleta rígido e perfeccionista, e às vezes são pessoas, né? Meninos e meninas, principalmente as meninas, que elas deixam de fazer com medo de errar, né? Então, e você está contando o inverso. O quanto que a coragem não é fazer e fazer perfeito, é dar as caras, é se expor e aprender com o acerto e com o erro. E a vida é assim, né? Senão a gente não vai para a experiência.
Exatamente. Eu me cobro
Isso
bastante
tem.
também, mas no sentido assim de não de ser perfeita, né? Não de perfeccionista, porque isso não existe, né? Não tem como.
Isso que a Carla falou tem tanto a ver, né, com mulheres que iniciam um esporte já mais velha, né? E a bicicleta, para mim, é um super exemplo, né? A mulher vai lá e compra uma bicicleta, ela já tem mais de 30 anos, e aonde ela vai pedalar numa cidade grande, ela se coloca numa assessoria de ciclismo. É tanta novidade junto, né? Então é muito comum, a gente vê muito assim: ah, nem vou tentar, nem vou começar, porque eu nem sei por onde começa. E ter uma rede de apoio para isso é tão fundamental. Né? Que te
Total.
mostra os caminhos, os atalhos para a gente chegar lá.
Muito, muito. E o que a gente esqueceu de falar no currículo dela, que ela fez MBA. Então, essa parte do empreendedorismo dela tem uma base muito forte, né? Inclusive de agregar, inventar e dar as caras, como ela falou. Até queria que você contasse um pouquinho aquela volta da Costa Rica, que você mesma montou, agilizou e no fim foi convidada. Conta um pouquinho essa época antes da gente entrar na Lulu.
Foi. Ô, Sil, foi isso mesmo. Eu queria muito, antes da Lulu, eu queria muito ser profissional. Eu queria ser ciclista profissional, assim, viver do ciclismo profissional. De tanto que eu me apaixonei pelo negócio. Claro, eu me considerava ciclista profissional porque eu ganhava, né, para pedalar. As pessoas me pagavam para correr para elas, mas eu não consigo viver do ciclismo, né? Não conseguia viver. Então, eu era assim, tipo, ciclista de elite. E só, né? Profissional é quem vive do negócio. Mas eu queria tanto formar uma equipe, porque eu falava assim, gente, não tem equipe feminina no Brasil. Não tem equipe feminina. A gente vê as masculinas ali, um monte de equipe e tal, e não tinha equipe feminina no Brasil. E eu queria tanto que existisse equipe feminina no Brasil, que eu fiquei sabendo da volta da Costa Rica, que é uma volta que tem ranking o CI. Para quem não sabe, o CI é o órgão que regulamenta o ciclismo mundial. E era uma prova ranqueada o CI. E aí eu falei, caramba, olha só que oportunidade. Costa Rica, sei lá, porque pensei na Costa Rica, acho que alguém me falou. E aí eu falei, caramba, será que a gente consegue? E aí eu entrei no site da Confederação da Costa Rica, da Federação da Costa Rica de ciclismo. Peguei o e-mail que tinha lá. Foi isso que eu fiz. Peguei o e-mail que tinha lá. E mandei um e-mail para o cara, pediu ajuda. Eu não falo espanhol, só falo inglês. Pedi ajuda para uma amiga que falava espanhol para a gente escrever e tal. Não era espanhol? Que língua que eles falam? Eu não... É espanhol, né?
Acho que é espanhol,
É
é.
isso mesmo. E aí eu pedi ajuda, ela me ajudou. Escrevi um e-mail pedindo um convite para a gente levar uma equipe brasileira para a volta da Costa Rica. E assim, surpreendentemente, o organizador da prova me respondeu. E pediu o currículo de todas as meninas que eu queria levar do time. E aí eu montei o time. Eu montei. Eu chamei as minhas amigas na época ali, que era a Ana Polegatti, a Babi, a Camila Coelho, que elas, né, já eram profissionais, a Giovana e a Jimena Stocco. E aí eu falei, vamos formar um time e vamos para Costa Rica. Elas, não, sério, não sei o que. Eu falei, vamos. E aí eu mandei o currículo das meninas, nosso, né? E o cara mandou o convite, aceitou. E quando você é convidada por uma volta como essa, todas as despesas são pagas, né? Então eles pagam hotel, eles dão carro, alimentação. Então é tudo por conta deles. Então o nosso único custo seria a passagem aérea. E aí eu comecei a pedir para um monte de amigo. Falei, ah, amigo, fulano, me dá uma passagem e tal.
Sensacional.
E no final das contas, a gente conseguiu todas as passagens, através dessa ajuda de amigos, e a gente conseguiu correr essa volta. E o mais legal é que foi uma seleção mista, né? Porque cada uma corria para uma equipe. Aí a gente teve que pedir a liberação das equipes, que cada equipe liberasse a sua atleta. A CBC, que é a Confederação Brasileira de Ciclismo, teve que dar o aval, uma autorização, e a gente conseguiu fazer uma equipe mista para correr a volta da Costa Rica, que foi sensacional.
E aí, como equipe brasileira?
Como equipe brasileira.
Que
então,
massa,
a gente foi a primeira equipe mista.
Isso.
A primeira equipe mista brasileira a correr uma volta internacional.
Legal.
Foi muito legal.
Porque a Gisele entrou no site, mandou um e-mail. Né?
Então, se meteu,
você
vê, né?
Se não tem iniciativa, gente, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, acho que é legal
isso.
Ouvir a
não
gente
cai
falando.
No céu.
Porque, exatamente, não vai chegar ninguém pegar a gente pela mão. A gente vai precisar tomar iniciativas para chegar onde a gente quer, né?
É isso mesmo.
E não ter medo de receber um não. Né? E tentar de novo uma outra vez e, enfim, reunir, agrupar, organizar.
A gente recebe tantos nãos na vida, tanto mais não do que sim, né? Então, é meio comum isso, é não, tá, vamos atrás do sim agora, vamos atrás do sim. E assim a gente vai. Rê, o que você ia falar que não ficou claro?
Não, desculpa, não ficou claro para mim, eu não sei se ficou claro para as meninas. Quando você fala equipe mista, mista para mim,
feminina.
Homem e mulher. Feminino e masculina, mas aí
não.
Vocês formaram uma equipe, tinha homens?
Não, uma equipe mista que eu digo é mista de pegar de várias equipes. Eu tive que pegar uma atleta de cada equipe para ser liberada. Então, por exemplo, eu corria por Sorocaba, a Polegatti corria pela Memorial, Giovana corria por Rio Claro. E você não, teoricamente, né, você tem que ter a liberação dessas equipes para poder montar uma equipe mista, no sentido de mista de equipes, né? De ter fazer um
de
mix.
Equipe, de equipe, entendi.
E não de, mas era uma volta feminina, exclusivamente feminina.
Entendi.
Ah, ficou mais claro agora. Não, agora ficou mais claro também para mim.
Eu não tinha entendido. Legal. Ô, Gi, e me fala uma coisa. Como que começou essa história Lulu Five? Assim, você trabalhava numa corretora. E a gente aqui no podcast, a gente sempre traz esse assunto porque é muito comum aqui nessa temporada a gente falar sobre essa mudança de carreira, essa transição de carreira, a pessoa fazia uma coisa e depois está fazendo outra. Como que foi isso? Como que despertou algum sentido em você de, eu quero fazer algo diferente? Foi uma falta que te fazia, assim? Conta pra gente como que foi tudo isso.
Foi muito louco, na verdade.
Ótimo início de resposta, adorei. Foi muito louco.
Porque assim, é verdade, eu sempre trabalhei na corretora. Eu comecei na corretora com 17 anos, foi meu primeiro e único emprego da vida. Então, tudo que eu fiz, todo o meu desenvolvimento corporativo ali, de empresário, vamos dizer assim, foi lá. E lá que eu tive toda a oportunidade de fazer faculdade, depois fazer MBA. Eu também fui para fazer um intercâmbio em Boston, em 2007, para refinar meu inglês e tal. Então, meu desenvolvimento profissional foi todo lá. E calhou que, no final das contas, os dois sócios me deram um percentual da sociedade. Então, eu fiquei lá também muitos anos como sócia. E tinha uma responsabilidade grande lá, só que a hora que eu entrei no ciclismo, que eu vi, né, todo esse cenário e me apaixonei profundamente pelo esporte, quis me desenvolver e ser profissional, eu comecei a pensar, sim, em algumas oportunidades de negócio. Então, essa primeira, né, que eu queria ser profissional, depois eu vi e falava assim, gente, calma, não vai dar para ser profissional aqui, né, no Brasil, desse jeito. E aí eu falei, não, acho que equipe profissional não vai rolar, mas eu sempre quis me comunicar com mulheres, então eu sempre usei as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, né, para falar de ciclismo feminino. E na época, a Érica Salum, saudosa, ela me chamou para ser colunista da Go Outside. E aí eu comecei a escrever sobre ciclismo feminino, então eu sempre me comuniquei com as mulheres de alguma forma. Lá na Holt, não sei se vocês já tiveram oportunidade de pedalar na Holt Bike, a gente também acabou formando um pelotão só de mulheres. E aí, por iniciativa minha, assim.
Eu fui uma vez.
Você foi, Rê. Porque eu queria
Foi
muito.
aquela que saía debaixo da ponte ali na Vila Olímpia, né?
Isso.
E a gente pegava Anchieta.
É, ali mesmo.
Eu também fui.
E aí a gente fez um pedal uma vez que a gente reuniu 120 mulheres pela road bike.
Uau!
A gente foi
Nossa!
até Riacho e voltou. Então eu comecei a olhar e falei, gente, tem mulher que quer pedalar? Tem mulher que pedala. A gente só tá ali espalhada, sabe? Uma tá aqui, outra tá ali, as mulheres não se juntam. Eu falei, e aí eu comecei a pensar um pouco nisso, e nesse momento, o Ronaldo, que já era meu treinador, o Ronaldo é meu treinador desde 2013, final de
Ronaldo
2013,
Martinelli.
é o Martinelli, ele, sabendo de tudo isso, ele virou para mim e falou: Meu, por que você não faz uma coisa só para mulher? Né? Eu falei, mas o quê? Né? Porque eu não podia dar treino, eu sou ciclista, mas não sou educadora física, né? E aí ele falou: Não, você pode dar aula de técnica, você é ciclista profissional, a gente pode ver alguma coisa, você tem o meu aval, enfim. E aí eu fui atrás, com isso eu fui atrás de criar alguma coisa só para mulheres. E aí eu comecei a pensar: caramba, o que que as mulheres precisam, o que que a gente não tem hoje? O que a gente não tem hoje? Porque assessoria tinha de monte, ainda tem. Só que aí eu falo, a mulher, assim, assessoria, quando você entra, você já tem que saber pedalar. Você já entra com sapatilha, você já entra sabendo ou não, né? Mas assim, você meio que se joga ali. E a barreira, eu acho que de muitas mulheres para entrar no ciclismo, principalmente, porque é um esporte difícil, né? Porque exige. Isso tudo que a gente falou, equipamento, preparo, técnica, o risco de acidente. Então tem um monte de coisa que vai afastando. E culturalmente a gente não foi criada, né? A gente não, não para se jogar, né? A gente foi criada assim, não, você brinca de boneca e o menino que anda de bicicleta. Então, isso ainda é cultural, a gente não mudou isso totalmente, né? A gente está mudando agora. Mas aí eu falei, o que que a gente precisa? O que que a mulher precisa? Eu falei, a mulher precisa de alguém que pegue na mão e ensine como tem que começar. E foi aí que surgiu a Lulu Five. Porque eu pegava na mão, eu falava assim, vem cá que eu vou te ensinar como tem que fazer, desde o zero. Mas assim, o primeiro lançamento foi no sentido de ensinar técnica para a mulher que já pedalava. Porque eu desconhecia esse mercado de mulheres que não pedalavam e queriam pedalar, nem sabia que tinha.
Sim.
E aí eu comecei a dar aula para as mulheres que queriam melhorar a técnica. Então, eu já pedalo, eu sou forte, mas eu não sei descer, eu não sei fazer curva, eu não sei fazer a pegada nas as pegadas da bike. Então eu desenhei um método, quais são as técnicas do ciclismo. Comecei a escrever e aí desenvolvi uma técnica para ajudar a mulher a melhorar a técnica dela. Só que com isso, as pessoas foram me indicando para outras, né? E aí começaram a aparecer mulheres que nunca tinham pedalado, que nunca tinham subido numa bike de estrada. E aí foi onde a Lulu, e tudo isso conciliando com o meu trabalho, porque eu não saí da corretora logo de cara, eu demorei ainda para sair. Então eu fui levando esse projeto em paralelo. E aí foi onde começou a surgir, o marido que via, chamava, dá aula para mulher. O caso da Bel foi justamente esse, o Davi me ligou, falou, me
A
ajuda.
Bel é nossa convidada aqui de empreendedorismo, né? Ela esteve aqui com a gente falando da Winuts. Então a gente vai juntando as nossas mulheres todas aqui.
E a Bel mudou a vida
Verdade.
dela também. Porque
Exatamente.
total,
Totalmente.
ela é dentista, né, de formação.
É.
E aí ela não queria pedalar, ela foi meio que arrastada pelo Davi. Acho que ela deve ter contado essa história aí para vocês. O
Contou.
Davi me ligou:
Contou.
Meu, minha mulher precisa pedalar, teve o problema, o aborto, tal. E aí ela foi meio que empurrada e ela se apaixonou pela bike. E ela começou do zero, ela nunca tinha subido numa bike de estrada. Então eu olhei e falei: caramba, tá aí. É isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a trabalhar em cima do projeto até ele virar o que virou hoje. Só que teve um momento da minha vida que eu tive que tomar a decisão, né, de o que que eu vou fazer, né? Eu
Escolher, fazer uma
tive que
escolha.
escolher.
Escolheu, escolher,
E
né?
foi muito difícil, foi muito difícil, não foi fácil não. Porque tenho assim o amor, né, a paixão, o sonho, E a realidade, vamos dizer assim.
A segurança,
A segurança, a
né? É, você já era
estabilidade.
sócia ali, tem uma estabilidade.
E eu tenho
Não é
uma
fácil.
filha, né? E eu sou mãe solteira praticamente, porque eu me separei, a Maria Clara tinha 1 ano e 5 meses. Então eu criei a Maria Clara praticamente sozinha. Eu e minha mãe ali, né? Minha mãe sempre me deu um super apoio. E aí eu falava, cara, como que eu vou abandonar esses 20 anos, né, de dedicação, como executiva de seguros, para entrar num negócio que eu não faço ideia, assim, se vai dar certo ou não. Mas aí de novo entra aquela coisa de tudo bem se eu falhar, tudo bem se não der certo. E aí
Sim,
eu
sim, é.
trabalhei muito a minha mente na questão assim, eu da minha capacidade. Eu sou uma pessoa inteligente, eu sou capaz, eu tenho 2 braços e 2 pernas, eu tenho saúde. Eu sempre pensei muito nisso. Eu falo, e eu acho que quando a gente quer muito uma coisa, o mundo acaba te ajudando, né?
Tá
Conspirando
ajudando.
para que você
Sim,
realize aquilo.
sim.
Então eu sempre acreditei muito nisso. Eu acho que ter otimismo, né, além de colocar a mão na massa, é super importante. Então eu falei, tudo bem, se não der certo, eu volto para o mercado. Foi, na prática foi isso, né? Depois de muito pensar e de muitas
Sei. Não é
aflições,
simples, né,
não é
Gi?
simples, passou um tempo. Esse tempo foi praticamente 1 ano que eu fiquei nessa de vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Só que aí a Lulu começou realmente a dar sinais de que ia crescer. Comecei a ter um volume maior de alunas, e aí eu falei, agora eu preciso realmente decidir, porque já está atrapalhando o meu trabalho como executiva e não tá legal. E aí foi quando eu sentei com os meus sócios, diretores, e tomei essa decisão de sair. E não foi fácil, foi muito difícil. Eles ficaram bem chateados, porque eles não esperavam, mas ao mesmo tempo, depois que passou a chateação, eles me deram apoio, de seguir mesmo o que eu acreditava. E aí, no final de 2018, eu saí completamente da corretora e comecei a tocar a Lulu 100%. Mas foi assim, eu fiquei semanas aqui em casa, assim, ó, olhando para o computador, porque eu fiquei 20 anos saindo de casa para trabalhar, né? 20 anos, e vai e volta, e tem escritório e computador. E a hora que eu sentei, falei, o que que eu vou fazer agora? Sabe?
Ai.
Foi um mês assim de, e agora? O que que eu vou fazer? Mas foi ótimo, eu coloquei a mão na massa, falei, eu vou começar a fazer, vou começar a fazer. E aí, depois que eu comecei a planejar a Lulu, mesmo assim, o que que eu quero com a Lulu? Para onde eu quero que ela vá? Quais são os planos estratégicos de marketing? E aí que eu comecei a pensar nisso, mas até então eu só fui fazendo, sabe?
No fluxo.
Mas é tão legal você falar isso, né, Gi? Porque você é uma entusiasta, assim, né? Você é uma otimista. Isso que faz você se movimentar, né? Porque você sabe, assim, coisas podem dar errado lá na frente, mas eu vou ter força, vou ser tão otimista para voltar e começar outra vez por um outro caminho, né? Isso é muito legal.
É, isso mesmo.
E Gi, você desenvolveu a sua metodologia para as mulheres no ciclismo? Você tem ali um, né, um roteirinho, uma forma de ensinar as meninas?
Sim, Carla, temos. E eu desenvolvi justamente errando muito. Porque eu conto sempre a primeira vez que fui dar uma aula e particular de técnica e fui ensinar a aluna a tirar a mão do guidão para pegar a garrafinha. E assim, uma coisa é você saber fazer, outra coisa é você ensinar, né? A didática, como você fala, como você trabalha o seu corpo, o que você tem que falar para a pessoa? Né? Olha, contrai aqui o abdômen, coloca o umbigo nas costas, tira o peso do guidão, coloca. Mas isso, assim, não era consciente. Eu fazia totalmente consciente. Então, eu tive que adquirir uma consciência de todos os meus movimentos, de tudo que eu faço, para todas as técnicas que eu fazia, e eu começava a anotar. Eu anotava tudo. Eu tenho um caderno. Eu escrevia a aula que eu ia dar, e assim. E aí eu desenvolvi uma metodologia de 1 a 10. Então são 10 aulas, da primeira até a 10ª aula. Qual é a evolução? Mas isso demorou um pouco. Demoraram alguns meses e algumas quedas, porque essa aluna que eu fui ensinar a tirar a mão do guidão, ela caiu e se jogou em cima de mim, as duas saíram rolando na ciclovia. Foi isso que
E
aconteceu.
você se sentiu culpada, Gi? Você se
Super,
sentiu culpada?
super. Super, eu falava assim, gente, eu nem comecei, primeira aluna, já acabou, acabou a Lulu Five.
A pessoa tá vindo para eu ajudar e a gente cai juntas, né?
Ela anunciou a queda, foi se jogando em cima de mim, aí as duas saíram rolando na ciclovia, no meio das capivaras ali, foi engraçado. Agora é engraçado, né? Mas eu cheguei assim, desolada, falava, gente, como que eu vou fazer isso? E aí eu falei, não, eu preciso ter a minha metodologia. Aí eu fui testando, eu pegava as amigas, falava, vem cá, amiga, amiga que já pedalava, né? Vamos testar essa metodologia, vamos fazer. E aí eu fui construindo. Então hoje a gente tem, na iniciação a gente tem aula de 1 a 10, já preparada, como se fosse um curso. Eu falo para as meninas, não pode faltar. Porque se você faltar, você vai perder conteúdo. Você tem que fazer essas 10 aulas, são 3 vezes por semana. Depois disso, a gente tem um outro nível, que é o nível que a gente chama de transição. Que aí as meninas ainda são iniciantes, porque não dá para aprender tudo em 10 aulas, né? Você precisa de tempo, precisa de mais treinamento, de mais técnica para você poder se desenvolver. Então, a gente vai... Tem vários níveis na Lulu hoje. Então, elas vão subindo degrauzinhos, assim. E fora isso, eu conto com duas profissionais maravilhosas. Hoje eu tenho mais profissionais maravilhosas comigo, mas na época eu tinha duas, que é a Rose e a Érica. A Rose é a esposa do Ronaldo. E a Érica é personal também e treinadora. Então, elas são treinadoras e passam a parte de planilha, de treinamento mesmo para as alunas. E eu fico com a parte técnica. E o que é muito legal na Lulu, que eu não posso deixar de dizer, é que somos só mulheres, 100%.
É demais isso.
Então, todas as treinadoras são mulheres. Demais. Toda a minha parte administrativa são de mulheres. E não é porque eu quis ou porque eu tenho preconceito, é porque elas simplesmente apareceram. A Lilian, hoje, a Lilian que está comigo hoje também, ela é professora de técnica, é treinadora, ela cuida da minha parte de eventos administrativos junto comigo. Ela também me procurou, falou, eu quero entrar na Lulu. A Xanda também, que hoje é professora, também faz educação física, ela também veio atrás de mim. Então, eu sempre precisei de mulheres e nunca tive. E elas foram aparecendo, assim, foram pingando e eu fui abraçando. Não, vamos, vamos, vamos. Então, hoje a gente tem uma estrutura 100% de mulheres. Assim,
e eu acho que essas mulheres encontraram uma veia para atuar também, né? Elas encontraram ali a Lulu Five como um caminho de atuação. Por isso que te procuraram tanto.
Total.
E o legal disso que você está contando, Gi, é que a gente ouve por aí, né? Ah, mulher não tem amiga mulher não consegue trabalhar com mulher tem inveja de mulher. E a real é que a gente tem que mudar essa narrativa. Chega da gente ficar achando que a gente precisa rivalizar com as outras mulheres. Quando a gente se junta e a gente tem o mesmo propósito e a gente consegue trabalhar juntas como a gente consegue fazer aqui no Elas, a gente vai muito longe, né? Então, esse é o nosso propósito também, contar isso para as meninas, que a gente pode se juntar e a gente fica muito mais forte se ajudando também.
Concordo 100%. A gente tem, além dessa equipe, são 12 mulheres na equipe, né? Tem o time profissional, que é a Lulu Five Team, né, que são só mulheres também, e temos 170 alunas. Então, você imagina, são quantas, 200 Nossa. Mulheres ali praticamente, juntas e mostrando que é possível, sim. É, eu acho que essa coisa de rivalidade é muito cultural também, é da sociedade. E eu também tinha no começo. Às vezes as pessoas perguntam assim para mim, como que você aguenta 170 mulheres, falam assim, aguenta. Eu falo, gente, é empatia. É assim, a gente está no mesmo barco, não tem que aguentar, né? Eu acho que a gente tem que ter empatia de entender o problema do outro. Isso é uma coisa que eu também desenvolvi ao longo dos anos na Lulu, porque a gente tem que saber como lida com cada perfil. Você não pode ser engessada assim e pensar, eu tenho que ser igual com todo mundo e as pessoas que me aceitem desse jeito. Hoje eu vejo que, assim, tem mulher que eu posso ser mais durona, tem mulher que eu tenho que ser mais fofa, mais meiga. E eu vou ser assim Total. Com a mulher que precisar, né? Porque cada mulher tem uma vivência, tem uma história de vida, tem uma história de superação diferente. Tem um histórico diferente, então por que, que eu vou ser igual com todas elas? E eu acho que isso é um diferencial, porque hoje eu consigo olhar para todas essas mulheres e falar, bom, essa aqui eu posso tratar assim, essa aqui eu tenho que tratar assado. E aí a gente com exemplo, e eu acho que o exemplo é sempre é o que vale, né? Não adianta só as palavras. Com exemplo, você consegue mudar isso também. Hoje eu vejo as mulheres todas do grupo se dando super bem, cada uma respeitando a outra, né, nas suas diferenças, porque as diferenças existem, não tem como, mas existe o respeito, existe a empatia, existe a sororidade, que a gente fala pouco disso, né? Porque todo mundo fala de sororidade, mas ninguém pratica.
Ninguém
isso
pratica,
é uma coisa assim. Que a gente tenta colocar lá dentro da Lulu, que tudo bem, você, ah, mas uma fala demais, não tem problema, deixa ela falar, abstrai. Então a gente vai tentando administrar os conflitos que vão existir sempre, né? Mas isso não quer dizer que não, a gente não possa se dar bem.
E o ciclismo é um esporte gregário, né? Apesar de ser uma modalidade individual, a gente se ajuda, né? Você anda em bloco e uma dando vácuo para a outra, uma ajudando. Eu acho que isso do ciclismo é muito legal, que é o que às vezes a gente não vê acontecendo no triatlon, né? Eu acho que o ciclismo, ele agrega a mulherada, as meninas se juntam, vamos treinar junto, vamos se ajudar e vamos competir juntas e se ajudar na competição. Isso é muito bacana.
Concordo, Carla. O ciclismo desenvolve muito esse trabalho em equipe, que é super importante, porque é isso, você não faz nada sozinho no ciclismo. Você sozinho no ciclismo, você não é nada, se você não tiver uma equipe. Então, e a gente trabalha muito isso na Lulu. E tudo isso que a gente aprende no ciclismo, a gente acaba levando para a vida, né? De alguma
Sim,
forma.
Total.
Por
Sim,
isso
total.
Que vem a transformação. E quando a gente fala transformação através do ciclismo ou do esporte, é isso. Tudo que você tem que aplicar no esporte ou no ciclismo, você leva para a sua vida. A disciplina, a paciência, confia no processo, otimismo, esse monte de coisa. Eu aprendi muito no esporte. Então, eu acabo levando isso para tudo na minha vida. Muito importante isso que você falou.
Muito. Que legal.
Ô Gi, me fala uma coisa. E qual você acha que é a maior dificuldade das meninas? Por que tem tanta desistência das mulheres no ciclismo? Qual é o ponto de maior importância que você vê?
Olha, Rê, na Lulu, o primeiro obstáculo é a questão de não sou capaz. Essa coisa da mulher achar que não é capaz é muito forte ainda. E o segundo é sapatilha. Tenho medo de cair, sapatilha.
Ai, olha só.
Sapatilha é um terror.
Olha só.
Então, assim, quando elas se sentem até capazes, né? Barram na sapatilha. E aí a gente tenta mostrar para elas com o tempo, e a gente respeita muito esse tempo também, porque umas vêm mais rápido, né, no processo, outras demoram um pouco mais, de mostrar que a sapatilha, no caso, é um equipamento de segurança. É algo que vai ajudá-la, não vai atrapalhar. Mas isso é com o tempo, né? Mas eu acho que o principal
explica para os ouvintes que não pedalam como que é esse negócio de sapatilha, só para ficar mais claro.
A sapatilha é um equipamento que, na verdade, tem um pedal diferente, né? Não é aquele pedal que você usa com tênis, é um pedal diferente que você encaixa essa sapatilha no pedal e aí seu pé fica preso. Então, toda vez que você vai descer da bicicleta, você tem que lembrar de tirar o pé, né? De desclipar, como a gente chama. E aí você tem que fazer uma forcinha para tirar o pé. E muitas vezes, quando você está começando a pedalar, pode ser que você esqueça de tirar o pé, ou não conseguiu tirar o pé no tempo certo, e aí cai. Só que aí você cai pro lado, que é aquela queda que eu brinco, eu falo que só fere o orgulho, porque é aquela quedinha que você cai assim...
Ridícula!
É.
Aquela queda ridícula!
Que todo mundo já caiu,
todo
né?
Todo mundo! Gente, quem
todo
nunca?
Todo mundo já caiu.
Você olha pro lado, vê se ninguém tá vendo, levanta e tá tudo bem. Então, essa queda, quando a gente acaba fantasiando muito em cima da queda, né? Eu acho que tem muito disso na bike também. Então, a gente já se imagina, eu imagino, quando a pessoa se imagina caindo, ela acha que ela vai morrer, né? Tipo, vai acontecer. E, na verdade, você vai ralar o joelho. É o que vai acontecer.
Sim.
E aí, eu sempre falo assim, e quando ela vê que é só ralar o joelho, que ela cai a primeira vez, aí passa. Entendeu? Aí ela relaxa, porque ela fala, não, era só isso, né? Porque ela deu muito mais valor pro medo do que deveria, ou pra queda do que deveria. E eu sempre falo, você quer cair, o que você prefere, né? Ninguém quer cair, obviamente, mas se você tivesse que escolher, você prefere cair parada, a zero por hora, ou você prefere cair em velocidade porque seu pé escorregou e você tava sem sapatilha, né? Então, eu tento mostrar isso. A sapatilha é um equipamento de segurança. Ela protege você ali do seu pé escorregar, de você cair, de você fazer os movimentos com mais precisão em cima da bike. Então, é isso. Mas eu acho que o principal, assim, o primeiro é: não sou capaz. Não é para mim, não tenho idade. É, o que a Carla falou lá no começo, não tenho idade para isso. E aí a gente tem que ir mostrando aos poucos que tem. A minha primeira aluna, primeira mesmo, sem ser aquela que eu derrubei. Que é a Luna até hoje, ela começou com 59 anos.
Nossa,
Começou,
olha
ela
que
subiu uma
legal
estrada com
isso.
59 anos,
Legal.
a Denise. Tenho o maior orgulho de dizer.
E Gi, você sabe que você está falando disso, né, da mulherada achar que não é capaz? Tem uma pesquisa do LinkedIn que mostra a diferença de homens e mulheres na hora de se inscrever para uma vaga. Para um homem se inscrever para uma vaga, ele vai lá e se inscreve. A mulher precisa preencher todos os requisitos. Se ela não preenche e não se acha capaz para aquela vaga, ela não nem aplica. Ela nem aplica. É um
Ela nem
dado isso.
tenta.
Ela nem tenta. Então, isso é uma questão realmente cultural, de gênero, a mulher achar que ela não é capaz. E isso tudo tem a ver com, historicamente, com a nossa sociedade e como as mulheres foram vistas. E a gente precisa mudar esse cenário, né? Eu acho que a sua história traz bastante isso.
Mas hoje você não acha que essa vantagem de ter um grupo e de uma tá olhando a coragem da outra
Com
ajuda,
certeza.
por exemplo, né? Então, assim, nossa, a Claudinha trouxe essa sapatilha, ela vai tentar, ela vai conseguir, né? Ai, acho que amanhã eu vou trazer. Não tem essa
Com
coisa,
certeza,
assim,
Sil, com certeza.
que é muito
Essa
importante.
inspiração
Nossa, é muito legal.
é uma inspirando a outra. E eu sempre falo assim, eu não posso. As meninas, elas se inspiram em mim de alguma forma pela minha atitude, por tudo que a gente construiu com a Lulu Five e tal. Mas eu acho que o que inspira mais essas mulheres que estão começando é a amiga do lado, que está começando junto. Entendeu? Porque elas estão mais próximas ali da realidade. Elas não se aproximam de mim na realidade, porque eu já passei por tudo isso, mas eu já estou há 15 anos nessa história, entendeu? Então eu já estou num nível assim, um pouco acima. Então elas não conseguem se aproximar tanto de mim. Ah, mas para você é fácil. Ah, mas você é profissional. Ah, mas. E aí quando ela vê uma mulher que começou junto com ela da mesma forma, isso realmente mostra que, pô, se ela que está aqui do meu lado conseguiu, eu também consigo. Então, isso é muito importante, essa questão do grupo, delas se sentirem ali acolhidas nos seus medos, anseios e vitórias. Então, eu acho que isso é fundamental e isso não pode acabar, isso tem que continuar, né, a existir sempre.
A gente falou sobre os motivos de desistência. O que que você acha que faz as meninas ficarem no ciclismo? O que que
Verdade.
mantém essa mulherada treinando e continuando aí nesse esporte?
Eu acho que quando elas passam dessa fase assim da capacidade, que elas começam a acreditar que elas podem, né? Aí elas começam a querer melhorar. Então é isso que faz elas ficarem. Eu acho que uma barreira no ciclismo ainda é o custo, né? A gente realmente tem um A gente empresta bike, né, meninas? A Carla, a Rê, não sei se vocês sabem,
Eu já vi.
a
gente
Eu já
tem
vi. É bem legal.
bike para emprestar. Então, esse investimento inicial, ela não vai precisar ter. Então, isso já traz a mulher mais fácil. Fala, não preciso comprar bike. Então, beleza, vou testar. E aí, no decorrer das aulas, ela já vai sentindo se ela quer, se ela não quer, se ela gosta. A maioria, eu digo assim. Sim, a maioria gosta, tipo 100%, elas gostam. Só que aí elas esbarram aonde, né? No preço, fala, nem todas têm a condição, né, financeira para comprar uma bicicleta, investir numa bike, porque não é só a bike, né? A gente sabe bem disso. É a bike, é equipamento, é capacete, é sapatilha, é ciclocomputador, é roupa, tudo, né, que envolve o
Sim,
esporte.
sim, sim.
Então já vai ficando, a brincadeira vai ficando um pouco mais cara. E aí eu acho que, e outra, culturalmente a gente também não consegue olhar para uma bicicleta de esportiva, vamos dizer assim, né? Não vou nem falar de estradas, porque pode ser qualquer modalidade, e olhar o preço de uma bike e falar, caramba, a pessoa nem imagina. Eu, quando comecei, eu nunca imaginei que uma bike pudesse custar o que custa, sabe? Então, acho que as pessoas ficam. Como fala, elas ficam naquele pensamento de que a bike tem que ser barata, ou de que a bike custa R$ 100, R$ 200, R$ 300, e na verdade não custa. Então, quando elas se deparam ali com os valores, elas podem se assustar.
Sim.
Esse eu acho que é um ponto, e aí algumas demoram mais. Mas sendo bem honesta, assim, todo mundo, todas as mulheres que até hoje começaram com a gente, do zero, ali na iniciação, e aprendendo a como subir desse da bike, porque a gente ensina isso, qual é o freio que você usa, porque a gente ensina isso, ela continua de alguma forma. Entendeu?
Uhum.
Pode ser que ela pare naquele momento porque não tem ainda o investimento tal, ou não conseguiu comprar a bike, mas sei lá, daqui 4, 5 meses eu vejo ela voltando.
Uhum. É isso. E isso tem tanto a ver com não sofrer um trauma, né? Porque você pega uma menina que compra uma bicicleta, vai para a ciclovia, cai no primeiro dia e aposenta. E aquilo gera um trauma, né? Você trabalha passo a passo e ela entende que ela pode ficar no esporte, né? Isso é tão legal, isso é tão saudável. E as meninas fazem triatlo há muito tempo, a gente faz há muito tempo, não tinha isso, né, meninas? Não existia isso. Eu tenho amigas hoje, gente, que ainda em provas de triatlo torcem para a água, o staff da água, entregar água só de um lado, porque não sabe pegar do outro
lado,
não sabe tirar a mão.
É um absurdo.
E assim, tá fazendo prova de Ironman, né? Mas é porque nunca teve esse aprendizado lá atrás, né? É tão fundamental isso.
Fundamental.
É.
Fundamental, é isso mesmo.
E outra coisa que eu ia falar, Gi, é que dá para comprar uma bike usada, né? Eu mesma comprei a minha última road do meu amigo, usada, um valor muito
Sim.
mais acessível, uma bike inteiríssima e que eu tô me divertindo pra caramba. Então, tem todas as, né, as possibilidades aí para conseguir
Sim.
fazer o esporte.
Super, a gente
Sim.
também
Sim.
dá consultoria nesse curso de iniciação. Quem quer comprar a bike, a gente ajuda. A gente dá informação. Para não acontecer da pessoa comprar a bike maior ou menor, ou
uhum.
comprar uma coisa muito... Assim, pagar um preço muito alto por uma coisa que não vale a pena. Então, a gente
Exato.
Dá consultoria para as meninas comprarem as bikes e a gente ajuda nessa decisão. Então, assim, realmente, tem que ter um orçamento, né? Mas
uhum.
dá para você se adaptar. Inclusive, eu já indiquei até pedal usado. Ah, não tem dinheiro para comprar pedal novo? Compra o pedal usado, compra
é
sapatilha
aí,
usada. A gente tem um monte de mulher no grupo, uma vai vendendo para outra. Então, assim... É, dá para adaptar com certeza.
É,
eu acho que quando ela começa, e assim, eu acho que talvez um impeditivo seja a questão de horários também, de treino, lugares para treinar,
uhum.
porque a gente tem uma restrição aqui em São Paulo, principalmente, né? De locais de treino. A gente tem a USP que a gente treina, mas tem aquele horário restrito, aí tem a ciclovia que fica aberto o dia inteiro, mas enfim, para aulas, né? A maioria. Tem aula de manhã, então eu acho que tem algumas restrições de horários que pode fazer com que ela também tem que acordar muito cedo e tal, mas tudo é adaptável, né? E aí, de novo, vem o exemplo. Elas veem outras mulheres que também têm 3 filhos, que também levam os filhos para a escola, que também têm as obrigações de trabalho e tal, conseguindo colocar o esporte na vida delas, isso inspira também. Pô, se ela consegue, eu também vou conseguir. E aí, de alguma forma, elas dão um jeito ali de fazer acontecer.
Perfeito.
É isso. Ô, Gis, e você arrasta uma legião, né? Você é um exemplo, uma líder nata, assim, é demais. As meninas que eu conheço, que fazem parte da Lulu, são muito orgulhosas de fazer parte do seu time. E você é a mãezona de todas essas mulheres, né? Como é que é você e sua filha? Né? A sua filha pratica ciclismo, ela se envolve, como que é isso?
Ela pedala.
Uhum.
Ela pedala. Mas,
tá ótimo.
É,
quantos anos ela tem, Gi?
13. Hoje ela tem 13.
Ah, ela é novinha, legal.
Ela pedala, ela sabe pedalar, tem a bike dela, mas sinceramente eu não forço. Porque
uhum.
ela às vezes sai comigo. Outro dia eu fui em Olambra fazer o pedal das mulheres lá com a CCR, eu levei ela foi junto, a gente pedalou e tal, mas eu respeito muito a vontade dela. Eu adoraria que ela falasse assim, mãe, quero ser ciclista, mas eu acho que isso não vai acontecer, sendo bem honesta. Mas ela admira muito, assim, ela pergunta, eu vou para uma competição, quando eu volto, ela pergunta como foi, ganhou, não ganhou, e quer saber, ela se interessa, ela conta para os amigos, então assim, eu sei que ela curte, ela gosta, mas eu não forço essa decisão dela no esporte. Ela sempre foi muito da natação também, porque como eu vim da natação, né? quando ela nasceu, com 3 meses de vida, eu falei, essa menina vai ter que se virar dentro da água. Eu não posso correr o risco de, sei lá, entrou na piscina, caiu, não sabe nadar. Então, com 3 meses, eu já entrava na piscina com ela. Então, ela, 3 meses de vida, eu entrava na piscina com ela, fazia aulinha e tal. E aí, ela começou a nadar, e ela nada super bem.
Ah, que
com a pandemia, ela deu uma desencanada de esporte. Agora que ela está meio que voltando, mas ela adora, mas eu não acho que ela vá querer pedalar, não, sendo bem honesta.
E Gi, como que é ser mãe de menina, né? O que você acha que é importante contar para ela? Que valores que você ensina para ela que você acha que são indispensáveis para uma mulher?
Nossa, Carla, você pegou um ponto. E sabe o que é engraçado? Nessa idade, elas já ensinam a gente, né? A minha filha me fala sobre gênero, sobre feminismo, sobre machismo e coisas que a gente sempre foi um tabu pra gente, né?
Sim.
Falar sobre isso, ela fala abertamente sobre tudo. E, de novo, a gente conversa bastante sobre como, o que eu acredito, né? Como a gente deve ser, como a gente deve se comportar perante a sociedade. É uma coisa que eu tento passar bastante para ela, essa coisa de tudo bem errar. Né? Porque ela também fica naquela coisa assim, ah, não vou tentar, e acho que isso é meio natural, e eu sempre coloco para ela, tudo bem errar, tudo bem sentir isso. Ela não sabe lidar muito bem com as emoções ainda, né? Então ela não sabe o que é ansiedade, o que é medo, tá tudo meio confuso ainda, e eu falo, tudo bem ficar ansiosa. Então eu começo a dar exemplos. Então quando eu vou fazer alguma coisa que me deixa ansiosa, tipo, tem uma competição importante que eu fico ansiosa, ou uma decisão importante, eu falo para ela, eu falo, eu estou ansiosa, eu estou nervosa, eu estou sentindo isso, borboletas no estômago, eu começo a passar para ela o que eu estou sentindo, para ela entender que é normal sentir, que a gente tem que só aprender a entender o que a gente está sentindo e lidar com aquilo. Mas ela tem muito medo de sentir as coisas, sabe? Eu não quero sentir tal coisa, eu não quero. Eu falo, você vai sentir. É normal, e é o que eu falo para as minhas alunas e eu levo aqui, trago para minha filha. Tá tudo bem, você tem medo, não tem problema, empurra a bicicleta. Tá tudo bem,
isso, sabe? É isso.
Até você
tá conseguir. Você está ensinando sobre vulnerabilidade, né, Gi? Vulnerabilidade não é fraqueza. É entrar em contato com essas emoções e correr atrás daquilo que interessa a gente, apesar delas, né? Tá tudo bem ter frio na barriga, mas vamos competir mesmo assim. E vamos ver o que vai dar lá na frente,
É,
né?
Isso. É vai isso que eu tenho que passar para ela. E sempre através de exemplo, né? Porque também não adianta a gente ficar falando. Exatamente. Fala e não dá o exemplo. Então, eu sempre procuro muito trabalhar com a Maria através de exemplos. E ela vê isso, né? Ela se espelha muito em mim. Nossa, eu acho isso maravilhoso.
Eles aprendem por observação, né? Isso, não é por escuta. A gente aprende enxergando o que está acontecendo.
É isso.
Bom, chegamos no nosso momento Elas Inspiram, Gi, que a gente pergunta para nossa convidada se tem alguém na sua vida, uma mulher ou uma pessoa que te inspirou a ser quem é você, ou se são várias pessoas. Tem alguém especial aí na tua vida que é marcante para você?
Nossa, acho que são várias, hein? Que é difícil. Eu acho assim, a minha mãe, com certeza, assim, tem uma história de vida assim, que me inspira nesse sentido assim, de ter que passou por muitos percalços e está aí firme e forte. Mas são mais as mulheres da minha vida mesmo, assim, que tiveram presentes assim, na minha infância, minha mãe, as amigas da minha mãe, minha tia. Tem algumas executivas assim, que eu admiro, tenho amigas, a Sil Hartman, não sei se vocês conhecem a Sil Hartman, que hoje ela também fez uma mudança na vida dela, trabalhou no mercado esportivo muito tempo, no marketing, e aí agora ela tem a própria empresa. Então, eu me inspiro em mulheres que, e aí são várias, em mulheres que acreditam na sua capacidade e vão atrás. E aí, não importa quem é, sabe? Eu acredito muito nessas mulheres que se jogam um pouco assim e acabam virando referência para a gente, né? Executivas ou não, ou esportistas, vejo muitas, né? A Fabiana Murer, eu estou tendo a oportunidade de ter mais contato com ela, uma história sensacional, assim, de
Ela é incrível,
superação,
né?
é incrível. Então, nossa, tem tanto, tem muitas, até é difícil falar, porque
Sempre tem muita mulher, né?
eu não conheço
Que inspira
vocês, a
gente.
Sil, eu só conheço assim na ciclovia. Oi, Sil, dá sorriso e dá tchau. Mas eu já admiro, já são inspiração para mim. Acho que toda mulher que eu vejo que sai um pouco da casinha ali, que sai um pouco daquela da caixinha e se permite fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, para mim é inspiração.
É
Vamos
isso.
marcar um
Que legal.
pedal de para a gente se conhecer melhor.
Vamos. Eu só conheço vocês por nome, gente. Só por nome.
Vamos fazer um pedal, gente. A
Vamos.
gente está naquela ciclovia, todas
A
as
cara
quatro, a gente não
também.
se encontra.
É só sorriso.
É.
A Marcela Toldi, eu conheci assim, a Mati. Eu
É.
cruzava com ela na ciclovia, ela sorria para mim. Eu falava, gente, quem que é essa mulher que está sorrindo para mim? Quero conhecer. E aí eu conheci a
Pronto.
Mati, hoje ela é minha super amiga e é uma referência para mim também. De
A Mati
dedicação.
vem aqui, a gente já convidou ela, a gente
Já.
só não achou uma data ainda, mas ela vem aqui falar com a gente também.
Maravilhosa, maravilhosa.
Hoje, me fala, como que a gente faz para ingressar na Lulu Five? Como que eu começo? Onde eu entro? Quem
Boa.
eu procuro?
Legal. Bom, nosso
Boa.
Instagram, o Instagram da Lulu Five, é onde a gente põe tudo que acontece. Então, assim, os nossos cursos de iniciação, quando a gente lança, a gente coloca lá no Instagram. E aí tem um formulário que a pessoa preenche, né? A mulher preenche, para ficar ali na fila de espera. Vamos dizer assim, não é uma fila de espera, tá? Ela só precisa preencher o formulário para ser chamada para a próxima turma de iniciação. E aí a gente mesmo entra em contato e já agenda para retirar a bike, passa todos os processos. Agora, se a mulher já pedala e já tem bike, mesmo assim quer treinar com a gente, porque a gente também trabalha com essas mulheres, né? Não é só iniciação. Pode mandar mensagem também pelo Instagram, que a gente responde super rápido no
Qual que é o
direct.
Instagram, Gi?
Lulu5 underline ciclismo.
Legal,
Ou no
anotem aí,
site
turma.
também, a gente tem lá a nossa área de contato, pode entrar, que é o www.lulu5, é o 5 escrito em inglês.com.br.
Legal,
Legal,
show.
que legal.
Muito
Maravilha.
bom.
Gi,
Gi,
muito
legal.
obrigada. Foi
Ai, foi
muito
tão
legal conversar com
gostoso.
você.
Nossa, eu
Adoramos,
muito. Adoramos. Muito.
Muito.
Ai, que
Foi
bom.
demais.
Vamos pedalar junto, galera.
Vamos,
Vamos. Próximo encontro é na ciclovia, então.
Fechado, fechado.
Marcado.
É
É
isso,
isso. Muito
é isso.
obrigada, Gi. Foi uma
Obrigada,
delícia
Gi.
conversar com você, conhecer sua história. E a admiração só aumentou
Ai,
agora.
ah,
É isso
obrigada,
mesmo.
adorei.
É
É
isso
isso aí,
mesmo,
é
Gi,
isso aí.
super
Tamo junto.
obrigada.
Estamos juntas.
Sim, sempre.
É isso aí, gente. Hoje a gente falou com a Gisele Gasparotto. Ela é a sócia, a fundadora da Lulu Five, que é uma assessoria de ciclismo, montou a metodologia dela, juntou a mulherada para, né, rolar muita sororidade, desenvolver o ciclismo e fez com que o ciclismo feminino aqui em São Paulo tivesse uma cara diferente. Então, ouça o episódio inteiro, que ele está super legal e a gente agradece super a Gi de estar aqui com a gente.
Pessoal, obrigada a todos vocês. A história da Gi é maravilhosa. E meninas, hoje a gente encerra, né, a nossa temporada de empreendedorismo no esporte. A gente teve convidadas tão especiais aqui que nos ensinaram tanto. E a gente encerra hoje essa temporada e coisas novas vêm por aí, né, gatinhas? Como é que é?
Se você quiser saber um pouco mais sobre a gente e sobre as histórias incríveis das nossas convidadas, acompanhe a gente através da plataforma Spotify, plataformas de streaming e agregadores de podcast. Eu sou a Renata Ortiz e nas redes sociais você me encontra como @RenataOrtiz.
Eu sou a Silvia Paller e no Instagram, @SilviaPaller.
E eu sou a Carla de Pierro, no Instagram, @CarlaDePierro.